Está a começar mais um programa a 7 dias de informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários do Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Boa tarde, bom dia, boa noite a todos os nossos compatriotas que estão em Angola e aqueles que estão a ver o nosso programa na diáspora. Vamos então dar início ao mesmo.
Angola já pagou 60% dos 204 milhões de dólares, 180 milhões de euros da dívida a Cuba, e vai assegurar o pagamento da verba em falta até dezembro, disse em Havana, fonte do Ministério das Finanças angolano. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Como é de conhecimento geral, a dívida que Angola tem para com Cuba já tem 9 anos. Ainda na era do Eduardo Santos, quando começou esta crise económica que ainda vivemos, até houve a circunstância de médicos cubanos terem interrompido a sua colaboração, professores cubanos também, e terem retirado porque Angola não estava a assumir os seus compromissos no pagamento de salário. Isto já tem 3, 4 anos. Essa dívida foi-se acumulando há muito tempo, mas também Cuba foi diminuindo a mesma cooperação que teve com Angola. Por isso, não surpreende esta posição de João Lourenço em dar algum privilégio em termos de montantes a serem totalmente pagos até o fim deste ano e já ter sido coberto mais de 60%, o que não acontece, por exemplo, com Portugal e com outros países em que essas dívidas persistem. Por outro lado, os bolseiros angolanos que estão a estudar em Cuba, menores de milhares, denunciaram situações precárias em termos de alojamento, alimentação, falta de pagamentos até de propinas nos locais de ensino. Grande parte deles estão na área da saúde, a formarem-se como médicos, técnicos de laboratórios, de fisioterapia, etc. E são quadros muito relevantes para o país. João Lourenço teve a oportunidade de ouvir as suas queixas e a promessa dos bolseiros serem apoiados, porque são milhares e milhares de dólares que Cuba recebe, ou que os bolseiros recebem, digamos, são entradas de divisas para Cuba, que efetivamente têm que ser resolvidos em proveito de ambas as partes. Por isso, esta colaboração tradicional permitiu, inclusive no final da visita, João Lourenço continua em Cuba, mas agora em visita particular.
Há um ano das autarquias, das primeiras autarquias, há um ano das primeiras autarquias, os 164 municípios de Angola serão alvo de um plano especial de investimento em infraestruturas de utilidade pública no valor de 2 mil milhões de dólares. Tudo isto sem endividamento público, já que o governo, liderado por João Lourenço, vai utilizar verbas recuperadas do capital do Fundo Soberano de Angola.
Ora, nós aqui temos um exemplo de como se pode fazer um grande programa que vai abranger todo o país, sem necessidade de financiamento público, sem necessidade de empréstimos estrangeiros e utilizando um capital que foi negociado com muitos sócios de Zenú, Jean-Claude Batista, quando, na sua libertação, que recuperar cerca de 2 bilhões de dólares e que, por isso, o titular do Poder Executivo considerou por bem investir no programa PINA para os municípios construírem estradas terciárias, secundárias, algumas principais, construírem ou recuperarem ou fazerem manutenção. Também investirem na área de estruturas rodoviárias e transportes, bem como na área social, da saúde e educação, e com isto também criar algum emprego. Não há dúvida nenhuma que a oposição terá alguma razão quando vê que esta é uma medida eleitoral. O MPLA consegue limpar um pouco a sua imagem que durante os últimos anos os dirigentes que estão lá nos municípios, como nós sabemos, são todos oriundos do MPLA por nomeação direta, e que grande parte deles estiveram ligados a ações poucos boas de corrupção, de peculato, de jogo de influência, tudo isso que efetivamente permite um controle absoluto do governo central, do governo provincial e dos municípios nas mãos do MPLA até hoje. E é uma boa forma de, antes da implantação das autarquias, o MPLA avaliar e selecionar quais os municípios que vão ser propostos para autarquias na Assembleia Nacional. E como o MPLA tem maioria absoluta, pouco vai ligar aquilo que a oposição que está na Assembleia Nacional vai dizer, porque eles vão aprovar de acordo com o seu gradualismo, que está na Constituição e, como sabemos, a interpretação geográfica que o MPLA faz, de selecionarem a dedo, dentro deste programa, quais foram os melhores resultados obtidos. E vão ser esses municípios que o MPLA vai propor passarem autarquias. Por isso, vai existir um aproveitamento político neste investimento nos municípios. Obviamente que a população, a comunidade, irá beneficiar, e ainda bem, mas que haverá um aproveitamento político da situação, não tenhamos dúvidas que vai haver.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte: como é possível, por exemplo, o plano integrado de intervenção no, nos municípios não incluir sequer programas agrícolas? Bom, nós estamos principalmente numa altura em que se fala muito em diversificação da economia.
Não, parece-me que pode abranger esses programas, desde que já haja uma iniciativa dentro desse município que já esteja a funcionar uma determinada estrutura cooperativa ou não, pode ser até pequenos agricultores familiares, e que não sejam projetos novos a iniciarem, que necessitem de um maior investimento. Por isso, o programa é transversal a nível de intervenção social. Por isso, irá ser apoiado estruturas produtivas, nomeadamente agricultura, pescas, as que houverem, desde que não sejam projetos novos, a necessitarem de grandes quantidades de investimento. E, obviamente, que pela sua dimensão, Luanda vai receber perto de quase 5 ou 6 milhões de habitantes, só a cidade de Luanda, por exemplo, irá receber, numa fase que toda a gente sabe, aliás, a Presidente da Comissão Administrativa de Luanda queixa-se de não ter grandes verbas no Orçamento Geral do Estado, atual, revisto em 2019. Por isso, vai também ser a cidade de Luanda, transformada agora autonomamente em município, a receber uma grande fatia desse mesmo valor. Já um município muito pequeno, quanto Cubango, devido à sua população, devido à falta de estruturas, irão ser apoiados com a construção de algum centro de saúde, alguma escola que as crianças estão a estudar debaixo da árvore, como se costuma dizer. Então, irá ser, ter uma alocação financeira de acordo a fazer uma estrutura na área de educação e da saúde básica para essa mesma comunidade, que é uma comunidade pequena. Por conseguinte, vai haver também uma intervenção na área produtiva.
Mas, Carlos, vejamos o seguinte, ao invés de utilizar esse dinheiro para o PIMA, por que não utilizar uma... traçar um plano para projetar a agricultura em curto espaço de tempo?
Bom, há um programa específico também para a agricultura, o Plano Nacional de Desenvolvimento, o próprio PRODESI, abrange os circuitos de produção e transformação de produtos agrícolas. Eu diria, é outra coisa. Se existe dinheiro para apoiar 164 municípios, então também existe dinheiro para os transformar todos em autarquias. Por isso cai por base o argumento do MPLA, o Presidente da República, intitulado Poder Executivo, de que transformar de uma vez só 164 municípios é inviável. Por isso, toda esta ação do PIB vem no encontro daquilo que a oposição civil, daquilo que a oposição presente na Assembleia Nacional e fora da Assembleia Nacional, aquilo que a sociedade civil diz, que há todas as condições para termos 164 autarquias, visto que a nossa Constituição diz que as autarquias nascem a partir dos municípios. Por isso, estes 2 milhões de dólares vão permitir, e o próprio Executivo Angolano admite, que possa haver em alguns municípios uma evolução natural para a autarquia. Porque isto que está a haver não se confunde com descentralização. Isto está a ser feito na base da desconcentração do poder, ou seja, com pessoas do MPLA, ligadas ao MPLA e só com o MPLA, enquanto que a descentralização é a possibilidade política, o direito político que os cidadãos têm de eleger para as autarquias uma Câmara Municipal Deliberativa e um Presidente de Câmara, que vai depois nomear os seus colaboradores, os seus secretários. Por isso, continuamos no âmbito de quase um partido único em termos práticos. É o MPLA Estado, Partido Estado, a usar os dinheiros do Estado, neste caso, 2 milhões do Fundo Social, do Fundo Soberano de Angola, para limpar a sua imagem, para, efetivamente, ter um aproveitamento eleitoral em detrimento de uma descentralização, que era aí onde se devia aplicar esse dinheiro. Caminharmos rapidamente na Assembleia Nacional com a discussão nas especialidades e não em adiamentos, como aconteceu ainda agora, foi adiado, para criar uma equipe técnica, mas apostar desde já na discussão, na especialidade e aprovação do pacote legislativo autárquico e então começar paralelamente com os projetos como estão a ser dimensionados no PIN, mas de desconcentração, de não haver uma dependência hierárquica política ao governo central, até porque as pessoas que são nos municípios são enviadas pelo MPLA. Os governadores são primeiros secretários do MPLA, enviados pelo MPLA. E os ministros e secretários de Estado, na sua maioria, pertencem aos quadros políticos e dirigentes do MPLA. Por isso, não confundamos desconcentração, que é aquilo que está a ser feito à custa dos dinheiros do Fundo Soberano, para beneficiar eleitoralmente o próprio MPLA.
As autoridades de Angola e dos Estados Unidos da América vão passar a trocar informações com vista à prevenção, investigação e combate à criminalidade internacional, conforme memorando de entendimento assinado em Luanda pelos dois governos. A embaixadora norte-americana frisou que o memorando vai apoiar os esforços de Angola para estabelecer um clima favorável para empresários nacionais e estrangeiros, profissionais da área jurídica, profissionais de saúde e outros setores trabalharem num ambiente transparente e seguro, de acordo com o Estado de Direito. No entanto, a lei do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo tem que ser aprovado até setembro, alerta o FMI.
Como aliás disse muito bem a embaixadora dos Estados Unidos em Luanda, em Angola, que este memorando pressupõe que as autoridades angolanas, o executivo angolano, cumpra os requisitos para que haja efetivamente uma colaboração. Esta colaboração, ao contrário que é habitual, os mídias e o executivo angolano e parece que as coisas começam a funcionar no dia seguinte, mas não. Angola ainda tem que cumprir uma série de requisitos, de que, exemplo, na parte final do nosso tema, esta posição do FMI que estaria a contar que Angola aprovasse em meados de março a lei contra o branqueamento de capital e contra o terrorismo internacional. E veio dizer o Executivo Angolano que isto tem que ser mesmo aprovado em setembro. Por caso contrário, é um incumprimento do Estado Angolano e pode haver uma retenção de alguns milhões de dólares na transferência que o FMI tem para enviar para Angola. Por isso, numa leitura literal desta problemática, os Estados Unidos vêm dizer que há boa vontade para, efetivamente, haver essa colaboração contra a criminalidade, por isso, contra a criminalidade internacional, contra o terrorismo, contra tudo isso, com vantagem para ambas as partes, não é? Porque Angola também necessita de saber, dos Estados Unidos haverá depois a boa colaboração dos capitais que foram desviados e que foram parar a território norte-americano, haver uma colaboração das autoridades americanas no retorno desse mesmo capital para Angola. Mas isso, digamos, são conversas, são memorandos, mas não há ainda um plano específico da sua aplicabilidade, a dizer que a partir de determinado mês, a partir de determinado ano, vai-se efetivamente aplicar. E, de tal maneira, o próprio FMI está a ser mais acutilante, está a exigir o cumprimento ao executivo de metas que a qual tem compromissos para depois beneficiar desta ajuda financeira na base realmente da assistência técnica e daquilo que é determinado pelo FMI e tem que ser cumprido pelo executivo angolano para chegar ao valor estipulado no empréstimo do FMI a Angola.
Carlos, esta assinatura assinatura desse memorando pode dar assim a entender que provavelmente o Tesouro americano já tenha autorizado, já está prestes a autorizar a circulação do dólar no nosso mercado?
Não, esse é um assunto diferente deste que estamos a falar. Isto tem uma finalidade no âmbito da justiça, em relação ao dólar, em relação ao setor financeiro bancário e por aí fora, é outra área de comunicação, de negociação, de avaliação de cumprimento por parte das autoridades angolanas para que efetivamente o dólar circule livremente no espaço do território angolano e porque as autoridades federais americanas ficam a ter o conhecimento prático de que as coisas foram aplicadas.
A consultora Economist Intelligence Unit defendeu que as reformas que Angola está a lançar para revitalizar a produção do petróleo são vitais para a economia, mas avisou que o processo será longo e difícil. O governo vê-se obrigado a endividar-se de forma agressiva para cumprir as obrigações da despesa, levando a dívida pública a valer 90% do PIB, de acordo com os dados divulgados pelo Fundo Monetário Internacional esta semana, na primeira análise detalhada ao Programa de Assistência Financeira, valor de 3,7 mil milhões de dólares.
O relatório do economista baseia-se num facto, que é de conhecimento geral, que durante 8, 9 anos as petrolíferas quase que estiveram numa posição de espera de ver o que o governo angolano iria fazer, porque não aumentando a produção e até porque alguns postos deixaram de ser rentáveis, estão a ficar esgotados. E por isso, este relatório que vem confirmar é que, tendo sido ultrapassado com o titular do Poder Executivo, João Lourenço, esses problemas do passado, e os tais 8, 9 anos na era de Eduardo Santos, vai haver agora um esforço gradual, que não é imediato, vai demorar agora também uns anos, para atingir a produção que Angola pretende em termos de produção de petróleo e a rentabilidade fiscal que advém desse aumento de produção. Por isso, são coisas morosas, não é uma coisa que acontece imediatamente. E depois temos uma outra situação, que é uma dificuldade para Angola, que é a diminuição da mesma produção que é um esforço que a OPEP está a fazer e que a Angola pertence e que está de acordo de redução da produção de petrolífera para, com isso, aumentar a cotação do barril de petróleo. E, por conseguinte, esta panorâmica estratégica de produção, diminuição de produção, para, em alternativa, ter um aumento da cotação do barril do preço do petróleo internacional, a pensar na entrada de mais divisas para Angola. E é por aí que Angola quer alinhar também com a OPEP e está receptiva essa baixa de produção. Por sua vez, temos entidades como o FMI, que com a sua assistência técnica diz que, sim senhora, é necessário esse endividamento, já está a atingir os tais 90% do PIB, não é? Mas para também Angola chegar ao ponto de receber os tais 3,7 milhões de dólares que estão prometidos e que têm que ser por tranches e que têm que ver com aquilo que falámos no tema anterior, o cumprimento da Angola dos pressupostos que foram negociados previamente e que o titular do Poder Executivo aprovou e está a cumprir e tem elogios por parte do FMI nesse sentido. Realmente, prova-se é que os angolanos, na sequência disso, e temos um dado concreto recente, que é a eliminação da subvenção em energia e combustíveis, que está e vai continuar a criar dificuldades tremendas à vida dos angolanos, ao cotidiano dos angolanos, com o aumento dos preços. Isso, essa subvenção vai, a ausência dessa subvenção vai provocar com o aumento natural dos combustíveis e da energia. E a população que não vê os seus rendimentos aumentar, alguns que estão aqui no desemprego, digamos que tem um grande problema, está-se a originar um grande problema social, que é a baixa do poder de compra generalizado na parte dos consumidores angolanos.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Por que é que até o momento não se fala abertamente sobre a dívida pública da Sonangol?
Bem, vai-se falando. E a FMI já tem informação que antes não tinha na era do Eduardo Santos. A reestruturação, a criação da agência dos petróleos e separando da produção da área da Sonangol, já quer dizer que, efetivamente, esses valores estão a ser divulgados ao FMI e que o FMI tem acesso a essa informação. Por caso contrário, o FMI já estaria a posicionar numa situação contrária à abertura e elogio que está a fazer o executivo angolano.
Haverá algumas dívidas ocultas relativas à Sonangol que o próprio FMI não esteja a par?
Se houver, o FMI não sabe, a sociedade civil angolana não sabe, só quem, se houver, só quem as tem na sua posse é que pode efetivamente, de um momento ou outro, as divulgar ou divulgar a sua existência. Parece-me que essa situação hoje em dia não se coloca. E que a assistência técnica do FMI, o rigor que está a aplicar nessa assistência à Angola, é pouco provável a existência dessa ocultação de dívida da Sonangol no momento presente.
Carlos, haverá uma outra medida que não, digamos, a redução da fornecimento do combustível a preço barato?
Em relação ao combustível, não sei, mas em relação à energia, está a haver uma preocupação do Executivo a arranjar uma, que já existe, aliás, uma categoria social para as famílias mais desfavorecidas economicamente. Por isso, essa categoria social já existe, provavelmente vai ser alargada a maior número de pessoas. E vamos ver que medidas, que margens é que o FMI deixa ao Executivo angolano para esse efeito.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Até a próxima edição.
Uma continuação de uma semana aos nossos ouvintes. Um bom fim de semana, quando lá chegar, e na próxima semana cá estaremos para outro programa. Um grande abraço.
Um abração.
Comienza tumba que tumba, salir de la marrotona. Ay, 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 mate todo el papel, aunque sí. Ay, 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 yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Ser como tú, papá, está mal. Ser como tú, papá, está mal. Matemos, nos sepamos con gente. Autos públicos, autos no. Autos públicos, de practicar. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Ser como tú, papá, está mal. Ser como tú, papá, está mal. Ser como tú, ser como tú, ser como tú.